Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 6 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia.
Queda nos alertas de desmatamento.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, os alertas sobre derrubada da floresta amazônica caíram 33% nos primeiros 6 meses do ano. Gabriela Noronha.
Os dados foram coletados por um sistema de monitoramento do Instituto de Pesquisa. Pesquisas espaciais, só em junho houve queda de 41% em comparação com junho de 2022.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Uma nova política industrial.
Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial é recriado para propor novo modelo que considere questões ambientais e sociais no processo de produção.
E presidente Lula anuncia a liberação de 106 bilhões de reais para serem empregados em inovação no setor nos próximos 4 anos.
Quando a gente fala que a gente tem que ter uma nova revolução industrial, está nas nossas mãos fazer isso. Da parte do governo, a gente vai criar as condições.
E um novo modelo para a cobrança de impostos está para ser aprovado e votado na Câmara dos Deputados.
Nós conversamos sobre ele com o diretor da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Rodrigo Orair.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Unificar e simplificar impostos, tornando o sistema tributário do país mais eficiente, justo e atrativo também para investimentos.
Propostas da reforma tributária que está em discussão no Congresso Nacional.
A expectativa é que o assunto seja votado ainda hoje na Câmara dos Deputados.
E para saber como as mudanças impactam a vida das pessoas, nós conversamos ao vivo com o diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Rodrigo Orair. Boa noite, secretário.
Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e poder discorrer um tema tão importante, né? Histórico, o dia de hoje.
Perfeito. Diretor, vamos começar explicando como é que funciona hoje e o que muda, então, com a reforma tributária.
Ora, Luciano, hoje é uma verdadeira bagunça, tá? Um dos grandes consensos é que o Brasil tem um dos sistemas tributários mais ineficientes e injustos do mundo. O que a reforma está falando? De 5 tributos, né? Olha aí, 5 tributos que incidem sobre bens e serviços, ou seja, são tributos que estão embutidos no desodorante, no pãozinho, em tudo que o cidadão compra no dia a dia. São eles o IPI federal, o PIS, a COFINS federais também, o ICMS, de competência dos estados, e o ISS dos municípios. O que é o grande problema? Vários problemas, a gente poderia ficar aqui vários programas falando, mas o que é o grande problema? Ele tem uma tributação que não está na venda final para o consumidor. Às vezes você chega num comércio, tem lá, tem tantos tributos. Não é verdade, porque usa-se a referência de um iceberg. A gente só está vendo a ponta. Para baixo tem um tanto de tributação que é invisível, que é aquela tributação que fica na cadeia. Para o desodorante chegar no supermercado, ele passou pela indústria de higiene, que é também que foram comprados insumos. E cada etapa disso vai incidindo imposto em cima de imposto, ele vai se acumulando e ele fica de maneira invisível para o cidadão. A ideia é mudar, é ir para um imposto moderno, inspirado nas melhores práticas internacionais, em que o imposto vai aparecer de maneira transparente para o cidadão.
Diretor, então vai ficar mais fácil para o cidadão enxergar o que ele está pagando de imposto, o produto pode ficar até mais barato, vai ter mais transparência? Como é que vai funcionar?
A ideia é ser um imposto totalmente transparente, como é nos países, né? Às vezes você vai em países aqui como a Argentina, o Chile, em Portugal, que é o chamado imposto sobre valor adicionado. Quando você compra na nota, vem destacado o preço do imposto, ele é de verdade o que está embutido. É completamente diferente do que a gente tem hoje. Uma coisa importante é o seguinte: essa reforma está sendo pensada para não aumentar a carga tributária. A gente vai trocar um sistema injusto, antiquado e ineficiente por um novo sistema moderno, mais justo, com maior potencial de gerar crescimento econômico e que arrecada o mesmo tanto. Tá?
Agora, diretor, a reforma também cria a Cesta Básica Nacional de Alimentos. Né? O que é essa política? Os alimentos da cesta não terão cobrança desses tributos?
Exatamente. Esse imposto ele é bem transparente. Ele vai hoje... Existem centenas de alíquotas de impostos no Brasil. É uma bagunça. vai passar a ter apenas três: uma alíquota padrão, que vai incidir sobre quase todos os bens, uma alíquota favorecida, que vai ser para alguns serviços, como saúde, educação, metade da alíquota padrão, e uma alíquota zero para bens da cesta básica, né? Significa que o pãozinho vai estar desonerado. Hoje ele arca com uma alíquota de ICMS, além de uma tributação invisível, que é essa que fica na farinha, que fica nas etapas de produção. Significa que os alimentos hortifruti granjeiros também serão desonerados. E isso vai ser válido para o Brasil inteiro, tá? Hoje sequer existe uma cesta básica nacional. Só para dar exemplo, eu sou mineiro, em Minas entra o pão de queijo. Então, cada lugar tem uma. A ideia é de você unificar, ter uma cesta básica que vai ser desonerada e vai ficar mais barato para o cidadão comum.
Então, quer dizer que não vai ter aumento na cesta básica, vai ficar uma cesta mais em conta para o cidadão?
Vai ficar mais, vai reduzir.
Vai reduzir. Tá?
E tem um outro mecanismo bem importante, que ganhou a alcunha de cashback, o nome técnico é devolução personalizada de imposto, que a ideia é que, além da cesta básica, as pessoas mais pobres também arcam com imposto sobre outros itens, né? Energia elétrica, roupas têxteis. Então, a possibilidade de você devolver o imposto para as pessoas de baixa renda. Então, na prática, não só vai reduzir o preço da cesta básica, como, além disso, você tem um outro mecanismo de devolver o imposto para a população de baixa renda, que torna esse sistema mais equitativo, mais progressivo.
Agora, diretor, a gente ouve muito falar que hoje o modelo é muito complexo, né, para as grandes empresas, que têm uma cadeia produtiva maior. E para as pequenas empresas, qual é o impacto que muda com essa reforma?
Para os grandes é isso, acaba a cumulatividade, acaba a incidência sobre exportações, sobre investimentos. Agora, vou chamar a atenção para uma coisa que está prevista na reforma, para o cidadão comum da pequena empresa. O Simples, que é o regime simplificado, continuará como existe hoje. Na verdade, ele pode melhorar. Vai ficar a opção para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário, entre manter a sistemática que existe hoje, ou então destacar esse novo imposto para o sistema de crédito e débito. Vai ser complicado aqui, mas se vocês quiserem eu explico o que, que isso está. Mas a ideia é que vai dar uma opção a mais para o pequeno empresário, se for vantajoso ele arrecadar no sistema normal. Isso vai valer a pena se é uma empresa do Simples que vende para outras empresas, tá? Chamada empresa de meio de cadeia. Para quem é do Simples em meio de cadeia, vai melhorar. Para quem vende para o consumidor final, fica como está. O objetivo aqui é preservar o pequeno, tá, de eventuais efeitos.
Diretor, vamos falar agora um pouquinho que a reforma ela corrige distorções entre os estados, né? Aquela chamada guerra fiscal. O senhor pode falar o que, que ela é e como é que a reforma pode resolver essa guerra fiscal?
Perfeito. São dois temas fundamentais também. Um é a guerra fiscal, o outro é a questão do destino. A guerra fiscal é o seguinte: hoje nós temos um sistema que é um misto de origem e destino. O que, que é isso? Quando um estado vende para outro, parte da arrecadação fica na origem e parte no destino, aquele que comprou, onde está o consumidor. Isso cria um incentivo muito perverso, que é: eu tenho interesse em roubar a empresa do seu estado para vender para você e ficar um pouquinho da arrecadação comigo. Tá? Na essência é isso, é me apropriar da renda alheia. Tá? Isso gerou um incentivo muito perverso em que cada governador fica tentando tomar a empresa uns dos outros e começou a erodir a base de arrecadação de todo mundo, porque você dá para um, o vizinho empata, dá para um empresário. Então isso gerou uma política de atração de investimentos que hoje é ruim para todo mundo. O que, que a reforma faz? Vamos trazer para o destino, vamos acabar com essa coisa de tributação na origem. O dinheiro vai ser a tributação passa a ser no destino. O que, que significa? O cidadão de um município, o imposto sobre bem e serviço de um cidadão de Salvador, de Belo Horizonte, ele só vai pagar imposto para a Prefeitura de Salvador, para o governo da Bahia e para a União, porque ele é um IVA que tem três alíquotas. Tá? Nenhuma outra região vai tributar esse cidadão. Bom, uma vez que eu estou tirando esse mecanismo de desenvolvimento regional, que hoje não funciona, o que, que eu faço para substituir? Você está criando um fundo de desenvolvimento regional. Então, a ideia é criar uma nova política de desenvolvimento regional para substituir a guerra fiscal.
Diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Rodrigo Uraí, a gente agradece sua participação aqui na Voz do Brasil. O assunto é extenso, teremos outras oportunidades, ok?
Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
E o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez um estudo para medir os impactos da reforma na economia e na geração de empregos do país.
O estudo considerou vários cenários e propostas que ainda estão tramitando no Congresso, uma vez que o texto final ainda não foi votado.
Mas, em todos os casos, a conclusão é de que, independente do texto final, o país vai crescer mais com a aprovação da reforma do que se ela não for aprovada ou votada.
O estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, simulou os impactos econômicos, regionais e setoriais da reforma tributária e revelou que as propostas de reforma promovem mudança estrutural em favor de setores com cadeia produtiva mais longa, ou seja, que envolvem mais de uma indústria ou empresa. Além de promover crescimento econômico, a reforma, então, alinha a economia brasileira para crescer ainda mais. Segundo o documento, a aprovação da proposta pode fazer o produto interno bruto, o PIB, crescer mais do que no cenário sem nenhuma reforma. O tamanho do crescimento vai depender do texto final aprovado. O PIB representa a soma de riquezas do país. O documento produzido pelo IPEA também aponta que as mudanças devem promover um aumento na oferta de empregos mais qualificados e que pagam melhor. Mariana Jungmann para A Voz do Brasil.
O governo federal vai investir 106 bilhões de reais nos próximos 4 anos em pesquisa e inovação industrial.
O objetivo é promover uma nova revolução industrial no país, que inclua a preocupação com o meio ambiente e com a questão social.
Os projetos serão definidos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Foi reinstalado hoje pelo presidente Lula.
Ouvir a sociedade para construir uma nova política industrial para o Brasil com foco na inovação, sustentabilidade e inclusão social. Esse é o objetivo do governo com o relançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o CNDI, criado em 2004, mas que estava paralisado há 7 anos. Uma das primeiras medidas do Conselho foi a aprovação da nova política industrial, ancorada em princípios como inclusão socioeconômica, desenvolvimento tecnológico e inovação e redução da desigualdade. Como explica o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Um grande empenho para a gente conter a desindustrialização precoce que o Brasil sofreu e fortalecer a indústria, que agrega valor, pesquisa mais, paga salários mais altos.
Nos próximos 4 anos, serão 106 bilhões de reais em recursos para a indústria investir em pesquisa e inovação. Uma das iniciativas para a retomada da indústria é o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-3. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o programa será anunciado até o final deste mês e terá foco na sustentabilidade.
Recriaremos a Comissão Interministerial de Aquisições e a ideia é que possamos juntos articular todas as cadeias produtivas, como torná-la mais competitiva para que tenhamos o fornecimento nacional nesses projetos do PAC. Sejam eles em obras de infraestrutura, saneamento, moradia, mobilidade, energia, tecnologia, digitalização, educação, saúde, defesa.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Estado e o setor privado precisam caminhar juntos para que o dinheiro circule na economia. O presidente ressaltou que o governo vai fazer o possível para o Brasil se reindustrializar.
Quando a gente fala que a gente precisa investir em inovação, quando a gente fala que a gente tem que ter uma nova revolução industrial, está nas nossas mãos fazer isso. Da parte do governo, a gente vai criar as condições.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial é formado por 20 ministros, além do presidente do BNDES e de 21 conselheiros, representantes de entidades industriais e de trabalhadores. Reportagem Ney Pereira.
Alertas de desmatamento na Amazônia caíram 33% no primeiro semestre do ano, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Já no Cerrado houve avanço de 21%, mas o cenário é de desaceleração.
Vamos ouvir agora as ações que estão sendo adotadas pelo governo para a proteção dos biomas.
Os alertas de desmatamento na Amazônia tiveram uma queda de 33,6% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram coletados por um sistema de monitoramento do Instituto de Pesquisas Espaciais. Só em junho, houve queda de 41% em comparação com junho de 2022. Para João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, os números mostram uma inversão da curva de desmatamento no bioma, que estava em alta.
Esse número significa dizer que o esforço de reverter a curva de crescimento foi atingido de forma generalizada na Amazônia. Se nós pegarmos os quatro estados com maior desmatamento, nós vamos verificar que em três deles a redução foi muito significativa. Esse é o caso do Amazonas, que teve 55,2% de queda no desmatamento no primeiro semestre desse ano. Houve uma concentração muito grande de ações do IBAMA.
Entre as medidas para a redução do desmatamento, tiveram destaque o lançamento da nova versão do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal em junho, envolvendo 17 ministérios em ações para melhorar a fiscalização na região. O presidente do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Rodrigo Agostinho, também destacou o aumento de multas, embargos e apreensões este ano.
Retomamos a elaboração dos autos de infração, num aumento aí de 166%. Aplicamos nesse semestre um total de 2,3 bilhões de reais em multas, num aumento de 167%.
No caso do Cerrado, o segundo maior bioma do país em extensão, os alertas de desmatamento nos primeiros seis meses do ano tiveram aumento de 21% em relação a 2022. Ao todo, 26 municípios concentram cerca de 50% dos alertas nesse período. Mas a tendência é de desaceleração, de acordo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ela destacou as ações para a recuperação do bioma.
Identificamos agora, com toda a articulação que está sendo feita nos estados, já também uma tendência de queda, que ainda é inicial e que, com certeza, com o trabalho com os governos dos estados, as secretarias de meio ambiente, como estamos fazendo, queremos alcançar os mesmos resultados, até porque agora, né, iremos nos debruçar, Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente e todos os demais, os 17 parceiros, no plano de prevenção e controle do desmatamento do Cerrado.
O secretário adjunto de Meio Ambiente, Clima, Agricultura e Relações Exteriores da Casa Civil, Gabriel Lui, destacou que a proteção dos biomas é um esforço transversal que envolve diversos ministérios e citou ações que devem contribuir para o desmatamento zero nos próximos anos.
Tem aqui uma maratona pela frente. Os governos estaduais vão ter um papel fundamental, a retomada da agenda federativa também com os municípios vai ter um papel fundamental e o pacote de outros instrumentos que estão sendo previstos pelo governo para ajudar a gente a reverter essa trajetória. Existe uma política fiscal sendo pensada pelo Ministério da Fazenda, né, num pacote que a gente está chamando de transição ecológica. Existe uma política industrial para que a gente possa acompanhar essa redução que se espera e a gente chegar finalmente ao desmatamento zero até 2030.
O governo também atua na verificação dos imóveis contidos no Cadastro Ambiental Rural, bonificando aqueles que estão ativos e os que adotam tecnologias sustentáveis. Reportagem Gabriela Noronha.
Brasília foi a primeira capital a receber a oficina do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras do Sistema Único de Saúde.
As ministras da Saúde, Nísia Trindade, e da Igualdade Racial, Aniele Franco, participaram do encontro com as profissionais de saúde.
A iniciativa pretende promover uma política de equidade de gênero e raça no âmbito do SUS, para modificar as estruturas machistas e racistas que operam na divisão do trabalho e combater a violência contra os profissionais de saúde. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que esteve na oficina em Brasília, falou sobre como o reconhecimento das práticas discriminatórias pode ajudar no combate ao preconceito de gênero e raça.
No caso da população negra, as desigualdades de nascer, viver, adoecer e morrer são desnecessárias, poderiam ser prevenidas e evitadas se e somente se o racismo fosse devidamente reconhecido como determinante social da saúde e o seu enfrentamento assumido como prioritário dentro e fora dos serviços que compõem a rede SUS.
Além das oficinas, o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras do SUS vai promover chamadas públicas para seleção e execução de projetos na área. Um aplicativo com instruções sobre o programa está sendo desenvolvido e a expectativa do Ministério da Saúde é que ele chegue a 100% dos municípios brasileiros. Há previsão também de um edital sobre esse tema no âmbito do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde. O objetivo de todas as ações é orientar gestores e promover debates sobre a igualdade no ambiente de trabalho. Segundo Nízia Trindade, ministra da Saúde, a correção das desigualdades no Brasil vai além da saúde.
Nós só vamos garantir a saúde com políticas justas em todas as áreas. Nós só vamos garantir a saúde com equidade de gênero e raça, com a superação das desigualdades de classe.
O Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras do Sistema Único de Saúde foi lançado em março pelo presidente Lula e a ministra da Saúde, Nízia Trindade. As próximas oficinas serão realizadas nas 5 regiões do país, em São Paulo, Salvador, Recife, Manaus e Porto Alegre. O cronograma está disponível no site do Ministério da Saúde pelo endereço gov.br/saúde. Reportagem Lorena Pacheco.
Desde 2016, a FAB já transportou mais de 1.820 órgãos em todo o país.
Os aviões da Força Aérea ficam disponíveis para serem acionados pela Central Nacional de Transplantes a qualquer momento.
Alguns minutos podem fazer a diferença no sucesso de um transplante de órgão. Para garantir maior agilidade nesse procedimento, a Força Aérea disponibiliza aviões para apoiar a Central Nacional de Transplantes, vinculada ao Ministério da Saúde. O procedimento começa quando a central é informada pelo sistema regional sobre a existência de órgão em condições clínicas para o procedimento. Quando as companhias aéreas não têm disponibilidade de voo ao local de destino, a central comunica a FAB, que desloca um ou mais aviões para captação, transporte do órgão e das equipes médicas. O capitão aviador José Ayrton Alves da Costa Neto explica como funciona o acionamento das equipes.
Esses são os chamados voos da vida. Temos esquadrões de transporte aéreo em todas as regiões do Brasil, que mantém tripulações de prontidão 24 horas por dia. O pedido chega ao Comando de Operações Aeroespaciais, o COMAI, que é responsável pelo planejamento e coordenação das missões aéreas. A FAB mobiliza equipes rapidamente para buscar o órgão e levar o receptor em qualquer lugar do país. Esses números são carregados de simbolismo e importância para cada receptor e seus familiares, por ser muitas vezes a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para essas pessoas.
Para apoiar as famílias que aguardam por um transplante, a Força Aérea Brasileira transportou mais de 1.820 órgãos em todo o país desde 2016. Reportagem Lani Barreto.
Rondônia recebeu hoje o 20º encontro presencial do PPA, o Plano Plurianual Participativo.
Em Porto Velho, representantes da sociedade civil apresentaram sugestões para prioridades no orçamento dos próximos 4 anos.
Entre os temas apontados está a agroecologia e o fortalecimento da agricultura familiar.
Também foram defendidas ações para a valorização da educação básica, o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e políticas ambientais.
O PPA é o planejamento das prioridades do país pelos próximos 4 anos. A partir daí, é possível construir leis orçamentárias que levem em consideração as sugestões que estão sendo apresentadas pela população.
O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, convidou todos para participar da elaboração do PPA.
Esse planejamento participativo, ele é uma inovação e é único. Ele está sendo feito em 3 dimensões. Porque o planejamento, a prefeitura faz, o governo do estado faz e a União faz. Qual é a diferença desse? É que esse está sendo feito pelo governo federal, mas com as mãos do povo.
As sugestões também podem ser feitas pela internet no site gov.br/brasilparticipativo.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal invalida dispositivos da Lei dos Caminhoneiros sobre tempo de espera, jornada e descanso.
Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de policial condenado a mais de 275 anos por participação em chacina.
Tribunal Superior do Trabalho decide que rede de lanchonetes não pode dar tarefas perigosas a adolescentes.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais 11 pontos da Lei dos Caminhoneiros, referentes à jornada de trabalho, pausas para descanso e repouso semanal.
A ação foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes.
O plenário considerou inconstitucionais os dispositivos que admitem a redução do período mínimo de descanso mediante o fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória do veículo estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Segundo o relator, o fracionamento e acúmulo do descanso semanal não tem amparo constitucional. Para o ministro Alexandre de Moraes, as normas invalidadas reduzem a proteção de direitos sociais indisponíveis.
Moraes concluiu que o descanso também reflete diretamente na segurança rodoviária, uma vez que permite ao motorista manter o nível de concentração e cognição durante a condução do veículo.
Na mesma decisão, outros pontos da lei foram validados, como a exigência de exame toxicológico de motoristas profissionais.
Mantida a prisão de policial militar condenado a 275 anos e 11 meses de prisão por participar da chacina do Curió ou da Messejana.
A decisão é do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência. Fátima Uchoa.
Na chacina, 11 pessoas foram assassinadas em Fortaleza, no Ceará, em 2015, no que teria sido uma vingança de policiais depois da morte de um colega da PM em tentativa de assalto. O tribunal do júri definiu pela condenação e o juiz presidente do júri fixou a pena com execução imediata. O ministro Og Fernandes indeferiu liminarmente o habeas corpus, que por isso não será mais julgado pelo STJ. O ministro destacou que, ao analisar o pedido de revogação da prisão do policial ajuizado em segunda instância, cujo mérito ainda será julgado, o TJ do Ceará entendeu não haver flagrante ilegalidade ou falha grave no decreto prisional.
Rede de lanchonetes não pode dar tarefas perigosas a adolescentes.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado condenou a rede McDonald's em Curitiba, no Paraná, a não exigir de trabalhadores menores de idade tarefas como limpar áreas comuns e sanitários e operar chapas e fritadeiras consideradas de risco à saúde e, portanto, incompatíveis com a proteção constitucional ao adolescente. A empresa também foi condenada a pagar R$2 milhões de indenização por danos morais coletivos.
Eleitores que estão em débitos na Justiça Eleitoral podem regularizar a situação sem sair de casa.
É possível fazer o acerto via Pix, cartão de crédito e boleto. Carol Lasno.
As multas podem ser consultadas nos portais do TSE e dos TREs na internet. Quem usa o aplicativo e-título pode optar por fazer o pagamento por Pix ou boleto. Estão sujeitos à multa eleitoral aqueles que não votaram, nem justificaram ausência no dia da eleição, não compareceram aos trabalhos eleitorais para os quais tenham sido convocados ou realizaram alistamento eleitoral fora do prazo previsto.
DENIT vai indenizar empresa de transporte por causa de acidente na BR-476 no Paraná.
O motivo do acidente teria sido a existência de vários buracos na pista. Marcelo Della Libera.
Em função dos prejuízos e lucros cessantes, a indenização ficou em mais de R$370 mil. O trecho do acidente fica próximo ao município de Lapa, no Paraná. Ao tentar desviar de um buraco, o caminhão bateu em outro veículo. Para a Justiça Federal em Santa Catarina, ficou comprovado que o acidente só ocorreu pela omissão instituição do DENIT, que, tendo o dever, deixou de manter, conservar e restaurar a via pública para que ela ficasse em condições de tráfego seguro. Cabe recurso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova uso de Vale Cultura em eventos esportivos. Senador quer apresentar nova proposta que torna obrigatório o voto impresso. Senado terá dia D da educação na próxima semana, com votação de projetos ligados ao ensino. Boa noite. A Comissão de Esporte aprovou hoje o uso do Vale Cultura no valor de R$ 50,00 para eventos esportivos. Segundo o Ministério do Turismo, todos os trabalhadores que tenham vínculo empregatício com empresas que aderirem ao programa podem receber o benefício. O foco são os que recebem até 5 salários mínimos. O Vale Cultura foi criado para estimular o acesso à cultura de cidadãos de baixa e média renda. Repórter Pedro Pince.
A recém-criada Comissão de Esporte do Senado aprovou o projeto de lei do deputado Afonso Ram, do Progressistas do Rio Grande do Sul, que permite o uso do Vale Cultura para eventos esportivos. O benefício de R$ 50,00, pago a trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos, é utilizado na compra de ingressos de teatro, cinema, circo, museus, shows de música, além de livros e revistas. O Vale Cultura também pode bancar cursos de audiovisual, dança, circo, fotografia, música, literatura e teatro, entre outras atividades culturais. Para o relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, que preside o colegiado, é fundamental garantir o acesso às competições esportivas.
O PL é meritoso, pois, como diz o autor da matéria, não há como assegurar o pleno exercício dos direitos da cultura sem incluir o acesso a uma das mais reconhecidas e prestigiadas formas de expressão cultural brasileira, o futebol, bem como as demais competições esportivas.
O senador Carlos Portinho, também do PL Fluminense, destacou que a aprovação do projeto, que segue para a Comissão de Educação e Cultura, pode permitir que as pessoas assistam a um evento esportivo ao vivo pela primeira vez.
O Vale Cultura, que engloba também eventos esportivos, ele é fundamental, né, para que muitos tenham acesso, às vezes até pela primeira vez, né, a um evento cultural ou a um evento esportivo.
A Comissão de Esporte decidiu debater o racismo no esporte, a manipulação de resultados e a relação de emprego entre os árbitros e as federações.
E o Senado debateu hoje a portabilidade do auxílio-refeição, quando o trabalhador pode escolher a bandeira do benefício. O tema dividiu opiniões durante uma audiência pública da comissão mista que analisa uma medida provisória sobre programas de alimentação. Os detalhes com Bianca Mingotti.
A adoção da portabilidade no auxílio-refeição, prevista na medida provisória, que trata do Programa de Alimentação ao Trabalhador, dividiu a opinião dos convidados em uma audiência pública da Comissão Mista da MP. Fernanda Laranja, vice-presidente da Zeta, uma associação de empresas de tecnologia de serviços financeiros digitais, avalia que o trabalhador deve escolher a bandeira do benefício. Já o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, ABBT, Alaor Aguirre, citou que os empregadores teriam dificuldades de administrar diferentes bandeiras do Vale Refeição dentro de uma mesma empresa. Já o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, antecipou que vai contemplar no relatório dele os interesses dos empresários e dos trabalhadores.
Nós vamos continuar ouvindo até a apresentação do relatório final, vamos continuar ouvindo todos os interessados para que a gente possa chegar a um parecer que seja minimamente apoiado pela grande maioria. Esse é o nosso objetivo. Agradar a todos será impossível, mas nós iremos procurar fazer um relatório, um parecer que seja melhor para toda a sociedade.
Após a análise da comissão mista, a MP deve ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, disse que já passou da hora de os parlamentares derrubarem os muros do parlamento e interagirem com o povo, do qual emana todo o poder. Segundo ele, é um ledo engano falar que o Congresso Nacional representa a população e, se for feito um perfil sociológico de quem é representado nele, vamos concluir que, na verdade, são representadas determinadas castas e camadas. Contarato disse ter o sonho de que o Congresso venha um dia a representar efetivamente, de forma igualitária, a população brasileira, com uma representação maior dos pobres, pretos, pardos, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência e da população LGBTQIA+.
Agora, de grande massa da população brasileira, que infelizmente ainda não tem uma saúde pública de qualidade, que infelizmente ainda não tem uma educação pública de qualidade e que tem uma elevada carga tributária, sofre o rigor das leis impostas por uma camada economicamente favorecida.
Já o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, anunciou que vai reapresentar uma PEC que obriga a Justiça Eleitoral a prover as urnas eletrônicas com a capacidade de imprimir os votos. Cleitinho afirmou que o voto impresso já foi defendido por políticos de direita, de esquerda e de centro e, portanto, já está na hora de ser implementado nas eleições esse procedimento, que, segundo ele, trará ainda mais transparência para o processo eleitoral. Cleitinho salientou que não está questionando a lisura das urnas eletrônicas e lembrou que já foi eleito 3 vezes por elas. Mas disse que, se é possível melhorar o processo com voto auditável, não existe razão para que não seja feito. O senador mineiro disse ainda que está trabalhando para coletar as 27 assinaturas necessárias para que a PEC seja aceita pela Casa e reclamou que já apresentou cerca de 50 projetos, mas que até agora nenhum deles começou a tramitar no Senado.
Então, quero pedir aqui, com todo o respeito, com toda humildade, ao presidente dessa casa, aos presidentes de comissões, que comecem também a me respeitar. Eu quero que meus projetos sejam apreciados dentro das comissões e sejam pautados para votar. É igual a questão da PEC agora, do voto auditável. Coloque em votação, é sim ou não. Plenária soberana é para isso. A gente está aqui é para isso, é para legislar e fiscalizar. É o que eu estou fazendo, representando a população brasileira.
O Senado terá um dia D da educação na próxima terça-feira, com a votação de 5 projetos da área. Entre eles estão os repasses do governo federal para ampliação de vagas em escolas de tempo integral e bolsas de pesquisa para servidores públicos. Repórter Érica Christian.
O plenário do Senado terá o dia D da educação na terça-feira para a votação de 5 projetos. O primeiro cria o programa Escola em Tempo Integral, que vai garantir o repasse de R$ 2 bilhões do Ministério da Educação para os municípios que abrirem novas matrículas na educação básica com carga horária estendida. Ao citar a oferta de 1 milhão de vagas, a relatora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, lembrou que os alunos brasileiros são os que menos permanecem nas escolas.
O tempo integral já mostrou excelentes resultados. Alguns estados, inclusive, deram um grande salto na educação. Mais tempo na escola, mas com um bom projeto, tem um impacto positivo na melhoria do resultado e da aprendizagem.
Também poderão ser votados o projeto que trata da educação profissional técnica de nível médio e o que cria o serviço de monitoramento de ocorrências de violência escolar. A professora Dorinha explicou que esse sistema vai receber denúncias para evitar atentados às escolas.
Situações de bullying que estão acontecendo numa escola, comportamentos inadequados, pessoas da comunidade poderão denunciar, olha, tem gente comprando material, artefato que pode ter algum indicativo.
Também estão na pauta de terça-feira o projeto que trata dos conselhos e fóruns escolares e o que concede bolsa de pesquisa a servidores públicos.
A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador para aperfeiçoar a legislação vigente. Especialistas interessados no assunto alertaram que as rápidas e constantes mudanças do setor demandam a pronta atualização da lei. A reportagem é de Carol Teixeira.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que pediu a audiência, ressaltou que o marco legal das startups, aprovado em 2021, já precisa de atualizações. Também destacou a necessidade da redução de custos e de segurança jurídica para os empreendedores e defendeu o investimento em empresas locais.
Descentralizar, vamos dizer assim, não ter todas as grande parte das startups centralizadas em uma região do país. A gente precisa ter esse crescimento ao longo de toda a nossa extensão territorial e aí resolvendo problemas locais com soluções locais, com empresas locais. Isso é muito importante, que produz emprego.
O procurador procurador federal da Advocacia Geral da União, Bruno Portela, sugeriu um investimento em soluções inovadoras e sustentáveis para o empreendedorismo brasileiro. Já o representante da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, Saulo de Almena, defendeu que as leis trabalhistas acompanham a inovação tecnológica.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Relator da reforma tributária faz ajustes para facilitar a aprovação do texto na Câmara.
Opiniões divergentes sobre a proposta dominam os discursos em plenário.
Secretaria da Mulher da Câmara comemora uma década de atividades.
Boa noite. A Secretaria da Mulher da Câmara acaba de completar 10 anos. Nesse período, o órgão incentivou a ampliação da participação feminina no Parlamento, como informa a repórter Lara Raggi.
Desde 2013, a Câmara dos Deputados conta com uma Secretaria da Mulher. Em 10 anos de atuação, a Secretaria ampliou a atuação política das parlamentares no Congresso, como destaca a coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
E com a criação da Secretaria da Mulher, a nossa bancada feminina passou a ser reconhecida como uma liderança política das mulheres. Com voz e voto no Colégio de Líderes, tempo de liderança nas comunicações em plenário, divulgação das nossas atuações das deputadas pelos veículos de comunicação da Casa, agenda de eventos sobre temas de interesse das parlamentares e participação em campanhas nacionais e internacionais, como o Março Mulher.
Em cerimônia em homenagem à década de atuação da Secretaria, Benedita lembrou que nos últimos 10 anos, as deputadas apresentaram mais de 5.600 projetos. Foram 182 leis aprovadas a partir de propostas e articulação da bancada feminina. Entre elas, a recém-sancionada lei que estabelece a igualdade salarial entre homens e mulheres com a mesma função. Como destacou a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, segunda secretária da mesa diretora. Além da Coordenação Geral dos Direitos da Mulher, a Secretaria da Mulher é formada ainda pela Procuradoria da Mulher e pelo Observatório da Mulher na Política. À frente da Procuradoria, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, enfatizou a importância de cada vez mais mulheres em espaços de decisão e lamentou a baixa representatividade feminina no Congresso. Hoje, a bancada na Câmara tem 90 deputadas, o que representa cerca de 18% das cadeiras. Soraya Santos defende que o Congresso aprove cota para as mulheres no Parlamento em todos os níveis.
Nós vamos conseguir finalmente votar e garantir cadeira efetiva para as mulheres em todos os espaços do Poder Legislativo, seja a Câmara de Vereadores, seja a Assembleia Legislativa, seja a Câmara dos Deputados. Não dá mais para ter estados sem representação.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, frisou que é preciso não apenas eleger mais mulheres, mas lutar para que permaneçam nos espaços de poder, combatendo a violência política. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, declarou que o Ministério será parceiro da Secretaria das Mulheres na Câmara na luta contra essa violência. Coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, a deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, destacou que, historicamente, a bancada feminina convive com o preconceito e a desigualdade. Ela reforçou a importância da Secretaria lutar contra a desigualdade de gênero. A comemoração pelos 10 anos da Secretaria da Mulher também contou com a presença da juíza Amine Haddad, representando o Conselho Nacional de Justiça, da ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, primeira mulher negra a integrar a corte, e da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, coordenadora-geral da bancada feminina entre 2021 e 2022, e uma das homenageadas no evento, juntamente com outras antigas coordenadoras da bancada e procuradoras da mulher na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Economia.
relator Agnaldo Ribeiro faz ajustes no texto da reforma tributária para permitir a aprovação do texto na Câmara. A repórter Silvia Munhato acompanhou o dia de negociações e traz os detalhes.
O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, passou a quinta-feira fazendo ajustes no texto, apresentado na quarta. Nas discussões em plenário, vários deputados, principalmente do PL, ressaltaram a necessidade de discutir melhor a matéria. Já os deputados favoráveis lembravam que a proposta em debate de 2019. Foi o que destacou o presidente da Câmara, Arthur Lira, em uma entrevista logo pela manhã.
Mas a gente diminuir essa temperatura, principalmente num momento importante como esse. E eu friso, essa PEC, ela nasceu no Congresso Nacional. Nós já estamos, desde 2019, a discutir essas PECs, ou seja, lá se vão 4 anos. Nós tivemos muitos esforços para que ela chegasse no dia de hoje. E eu acho injusto com ela, com o Brasil e com o tema, uma politização de radicalização nesse momento.
Mas em discurso no meio da tarde, o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, reclamou da falta de um texto final.
Onde é que já se viu votar uma coisa tão complexa, tão importante, que vai afetar a vida de todo mundo, e não ter o texto? Faltando menos de 4 horas para votar, qualquer dia vão ter votações aqui na Câmara que não precisa ler o texto. Vai ser decisão da mesa. E nós vamos ter que votar contra ou a favor, mas a mesa está a favor, vamos ter que votar contra.
No texto apresentado na quarta, o deputado Agnaldo Ribeiro propôs a criação de uma cesta básica nacional de alimentos que terá alíquota zero dos novos tributos. A CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que será federal, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, dos estados e municípios. A CBS vai substituir PIS e COFINS, e o IBS, o ICMS estadual e o ISS municipal. A grande mudança é que esses tributos vão ser cobrados onde o bem ou serviço é consumido e não onde é produzido, como é hoje. Com isso, será possível eliminar a cobrança de imposto sobre imposto, que encarece principalmente os produtos industrializados, que têm várias etapas de produção. E o consumidor poderá saber exatamente quanto está pagando de imposto em cada compra. Os tributos são dois, mas a legislação de funcionamento da cobrança terá que ser a mesma para evitar o que ocorre hoje, ou seja, União, estados e municípios podem fazer regras diferentes. A complexidade do sistema atual, segundo o relator, faz com que as empresas tenham que gastar mais com advogados e contadores apenas para entender as regras em vigor. A reforma também cria um imposto seletivo para substituir o IPI e sobretaxar produtos e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas. E está previsto um mecanismo de cashback para devolver imposto para alguns grupos sociais com o objetivo de reduzir desigualdades de renda, gênero e raça. Essas duas mudanças, porém, serão detalhadas em lei complementar. Também serão definidas depois as alíquotas padrão dos novos CBS e IBS. Mas a proposta é definir um percentual que mantém a carga tributária atual. Alguns serviços, como de educação e saúde, e produtos, como os usados por pessoas com deficiência e medicamentos, terão alíquota reduzida pela metade. E outros terão alíquota zero, como a atividade dos pequenos produtores rurais. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, citou uma mudança de última hora.
O nosso relator se comprometeu a incorporar a nossa sugestão para criar incentivos tributários para a revitalização dos centros históricos. Estamos falando de atividades de reabilitação urbana, de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, que poderão contar com isenção ou redução de alíquota em até 100%.
Todas essas mudanças vão acontecer gradualmente. Até 2032, o sistema atual vai conviver com o novo, que terá alíquotas pequenas para testar o seu funcionamento. Como os estados e municípios produtores poderiam perder muito com a cobrança no local de consumo, a transição da distribuição da arrecadação dos novos tributos será mais longa. No período, será feita uma redistribuição dos recursos para minimizar perdas de alguns entes, como São Paulo. A promessa, porém, é de que um sistema mais eficiente deve atrair investimentos, elevando a arrecadação de maneira geral. Será formado um conselho de estados e municípios para administrar o IBS. Os estados e cada prefeitura poderão aumentar ou reduzir as suas parcelas da alíquota do IBS, mas de maneira ampla, ou seja, não poderão fazer isso para uma empresa específica. A redução de tributos para atrair empresas, chamada de guerra fiscal, acaba com a reforma, porque o imposto não será mais devido pela fábrica. fábrica. Para dar aos estados um novo instrumento de redução de desigualdades regionais, será criado um fundo com aporte de 40 bilhões de reais anuais por parte da União. Para aprovar a reforma, são necessários 308 votos em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Em mais um dia de negociações e alterações no texto, a reforma tributária continua dominando os debates no plenário da Câmara.
Luiz Carlos Raule, do Podemos, do Paraná, entende que a reforma tributária é o mais importante projeto econômico da história do Brasil.
Segundo Luiz Carlos Raule, o país tem a chance de corrigir os erros cometidos há 50 anos, quando foi criado o modelo atual, classificado pelo congressista como um manicômio tributário jurídico, que prejudica empresas, empregos, salários líquidos e a economia como um todo.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, defende uma reforma tributária adequada que atenda a 2 quesitos fundamentais: acabar com a complexidade do sistema e reduzir a carga tributária.
José Medeiros afirma que o texto em discussão prejudica o estado de Mato Grosso, que, segundo ele, perderia bilhões de reais por ano. O deputado defende uma reforma que seja benéfica não só para o governo federal, mas para todo o país.
Na avaliação de Ricardo Salles, do PL de São Paulo, é preciso superar alguns pontos para haver consenso sobre a reforma tributária. Ele cita a garantia de que não haverá aumento da carga tributária e concentração da arrecadação nas mãos do governo federal.
Para Ricardo Salles, os estados do Sul e Sudeste também não podem ficar subrepresentados no Conselho Federativo, já que são os principais pagadores de impostos. Por fim, ele defende a previsão de um fundo de desenvolvimento para os estados das regiões Sul e Sudeste.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, acusa a base governista de tentar votar a reforma tributária apressadamente, sem debates e espaços para o contraditório, impedindo o pleno entendimento do que está realmente sendo votado.
Bia Kicis acrescenta que a Constituição de 1988 deixou muitas regulamentações para leis complementares, o que, na prática, permite ao Executivo aprovar medidas com um quórum menor do que o exigido para a reforma.
Por outro lado, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca a longa espera pelo avanço da reforma tributária para substituir um sistema que ele considera ineficiente, confuso e injusto.
De acordo com Helder Salomão, aprovar a reforma tributária é um gesto de compromisso com o presente e o futuro do Brasil, porque ele acredita que a proposta vai trazer mais investimentos para o país e proteger os pequenos negócios.
Florentino Neto, do PT do Piauí, também afirma que o sistema tributário brasileiro é ultrapassado e não contribui para a competitividade e o crescimento econômico do país.
Florentino Neto destaca alguns benefícios esperados com a reforma tributária: a simplificação da legislação, a redução de impostos, a transparência na tributação e a criação de um fundo de desenvolvimento para diminuir os desequilíbrios econômicos e sociais.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, é favorável a uma reforma tributária que diminua a carga de impostos e promova o crescimento do Brasil. Mas, segundo ele, isso não vai acontecer com a aprovação da proposta em discussão.
Para Coronel Crisóstomo, Jair Bolsonaro foi o único presidente que se empenhou durante seu governo para reduzir a cobrança de impostos e estimular o consumo nacional.
Por sua vez, Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, apoia a aprovação da reforma tributária por entender que ela oferece um regime transparente de cobrança de impostos.
Na opinião de Paulo Guedes, a oposição tenta transformar o plenário num teatro para chamar a atenção, enquanto os congressistas da base seguem lutando por um país mais justo e igualitário, com mais políticas públicas para a população.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pondera que a reforma tributária corrige injustiças sobre a cobrança de impostos e traz benefícios para os mais pobres com a redução de tributos sobre comércio e serviços.
Outros dados positivos apontados por Rogério Correia são a geração de mais de 11 milhões de novos empregos e crescimento de 17% na renda das famílias, tornando a reforma necessária para os mais carentes.
Welter, do PT do Paraná, afirma que a reforma tributária vem para simplificar a forma de arrecadar, desonerando o consumo sem aumento de impostos.
Welter ressalta que a reforma não é do PT, mas de todo o país, porque torna o Estado mais eficaz e melhora a vida dos empreendedores.
Já Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, é contra a reforma tributária por acreditar que a proposta resultará no aumento de impostos para o povo brasileiro. Ela também afirma que o texto do governo federal fere a autonomia dos estados.
Júlia Zanata ainda critica a inclusão de diretrizes de combate às desigualdades de gênero por meio de cashback, chamando a iniciativa de agenda de gênero nefasta.
Por sua vez, Afonso Rando, do PP Gaúcho, destaca que é preciso modernizar a legislação tributária, mas o deputado está preocupado com a velocidade da tramitação da reforma e a falta de esclarecimentos sobre o impacto que ela causará ao país.
Na interpretação de Afonso Rando, apesar de as mudanças serem necessárias para os contribuintes, o único beneficiário com o texto proposto é o governo federal. Ele acredita que estados e municípios também perderão com a reforma.
Mas Joseildo Ramos, do PT da Bahia, observa que a reforma tributária é uma janela de oportunidade para simplificar o modelo atual de arrecadação e acabar com normas complexas que tornam as regras aplicadas no Brasil ultrapassadas.
Joseildo Ramos cita a possibilidade de desonerar a folha de pagamento e fazer com que os mais ricos contribuam mais e os mais pobres paguem menos impostos.
Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, está preocupado com o setor hoteleiro. O parlamentar diz que a reforma tributária, no formato atual, aumenta os impostos sobre o setor em mais de 100%.
Gilson Daniel ressalta que a maioria dos hotéis, por não estar no regime simplificado, mas no lucro presumido ou lucro real, teria um aumento significativo da carga tributária.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, explica que o objetivo do governo federal com a reforma tributária é simplificar o sistema e reduzir a carga de impostos.
Alencar Santana argumenta que setores essenciais como educação e transporte público serão isentos e pessoas de baixa renda receberão um cashback, ou seja, a devolução de tributos com o objetivo de reduzir desigualdades.
Padre João, do PT de Minas Gerais, destaca que o sistema tributário atual é antiquado, marcado pela falta de transparência, guerra fiscal e sonegação.
Padre João ressalta a importância de se promover mudanças na arrecadação para garantir maior transparência, simplificação e equidade no sistema tributário brasileiro.
Por outro lado, o capitão Alden, do PL da Bahia, faz críticas à proposta de reforma tributária com foco na criação do imposto sobre as emissões de carbono.
Capitão Alden argumenta que essa taxação trará prejuízos ao país e que a medida é mais uma tentativa do governo federal de beneficiar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
Já Valmir Assunção, do PT da Bahia, afirma que a reforma tributária vai promover justiça social, incluindo a taxação de grandes fortunas e a redução da desigualdade.
Valmir Assunção ainda enfatiza a importância de simplificar o sistema tributário, tornando-o mais transparente, para que os contribuintes saibam exatamente quanto estão pagando de impostos sobre o que consomem.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, critica o presidente Lula por liberar verbas de emendas em momentos que precedem votações importantes para o governo federal e que dependem de aprovação do Congresso.
Bibo Nunes lembra que as emendas parlamentares são impositivas e não cabe ao presidente a decisão de liberá-las nem de usá-las como moeda de negociação.
Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, está indignada com a rapidez com que tem sido tratada a reforma tributária, sem que sejam esclarecidas questões fundamentais, como o funcionamento do Conselho Federativo e a garantia de que não haverá aumento de impostos.
Daniela Rainer se preocupa também com os impactos da reforma sobre a autonomia de estados e municípios e sobre a distribuição dos recursos, já que, em seu entendimento, a arrecadação ficará nas mãos do governo federal.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, também é contra o texto da reforma tributária por, segundo ele, gerar aumentos significativos na arrecadação de atividades recreativas, serviços pessoais, hospedagens e comércio de calçados.
Júnior Amaral ainda acusa o governo federal de liberar emendas parlamentares em troca de votos pela aprovação da proposta.
Por sua vez, Nilton Tato, do PT de São Paulo, afirma que a reforma tributária é uma oportunidade histórica de incluir os pobres no orçamento federal e os ricos no imposto de renda, trazendo justiça social ao país.
Além disso, Nilton Tato aponta a geração de emprego e renda, a reindustrialização e o enfrentamento da crise climática como resultados previsíveis da reforma.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, critica a forma como a reforma tributária está sendo discutida na Câmara. Ele é contra a criação do Conselho Tributário, argumentando que a composição do jeito que foi proposta prejudica os estados do Sudeste e do Sul e beneficia as regiões Norte e Nordeste.
Nicolas Ferreira ainda faz uma associação entre a liberação de emendas parlamentares por parte do governo Lula e a votação da reforma tributária, sugerindo que o Executivo tem usado o chamado orçamento secreto, antes tão criticado, para barganhar votos favoráveis à proposta.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.